queridos, nós estamos falando então sobre que nós estamos em guerra. E eu quero pedir para você nesse momento, antes de eu ministrar para lá, você fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça, que eu quero orar. Pai, nós aqui já te adoramos, entregamos o nosso coração ao Senhor aqui nessa adoração. Declaramos aqui nessa adoração que a tua presença vale mais. E eu sei, Pai, que a tua presença, ela se manifesta através da tua palavra, Pai. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu te peço, Pai. Vem com a tua presença sobre as nossas vidas nessa manhã. Pai, traz, Pai, no nome de Jesus, aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Aquilo que nosso coração precisa ouvir nessa manhã, Pai. Nós declaramos que consagramos nosso coração e a nossa mente ao Senhor, Pai. Eu declaro quanto sou dependente e preciso do Senhor, para que o Senhor possa aqui nessa manhã manifestar a tua vontade para cada um de nós aqui. Eu consagro a minha vida ao Senhor, Pai, clamando o teu sangue sobre nós, protegendo e livrando aqui toda seta maligna, todo joio semeado em meio à tua palavra. Eu repreendo no nome de Jesus e declaro que a tua voz é a única que nós podemos ouvir aqui nessa manhã. Por isso, vem com a tua voz nessa manhã, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Não sei se você percebeu, mas eu fiz alguns pedidos pro Davi, pro Dan, essa semana, de trazer louvores que falasse sobre uma palavra específica. E a presença foi a palavra. E foram os louvores a palavra. Então, uma das armas que nós podemos ter para vencer as guerras, o primeiro domingo foi paz. O segundo domingo foi? Não ouvi. Aliança. O terceiro domingo, ser discípulo de Jesus. E esse quarto domingo, nós vamos falar sobre a importância da presença para você vencer a guerra. 3, 2, amém e 1, glória. Nós vamos falar sobre a importância da presença para você vencer as guerras. Eita! E como nós podemos atrair essa presença? Como nós podemos achar essa presença? Como nós podemos receber essa presença? É claro que é passando tempo com Ele. Para atrair a presença de Deus, é passar tempo com Ele. Para receber a presença de Deus, é passar tempo com Ele. Quantas vezes nós não vimos Jesus subir para orar? Algumas vezes a Bíblia diz que ele se afastou para orar, ele subiu para orar. E você pode até perguntar, será que Jesus ele não descansava? Porque à noite ele orava, à noite ele buscava Deus, de madrugada ele buscava. Eu sei de uma coisa, que aquele que busca Deus, assim como Jesus buscou, assim como Jesus orava, ele dorme na tempestade. É na tempestade. Quem está na presença descansa. Porque você viu que estava tendo uma tempestade e os discípulos foram lá acordar Jesus. Jesus estava dormindo na tempestade. É assim a pessoa que busca Ele. É assim a pessoa que se entrega a Ele. É assim a pessoa que lê a palavra. Ela descansa, não importa a guerra que esteja, ela está descansando, porque sabe que quem está no controle é o Senhor. E a pessoa que está na presença, pode ser a tempestade que for, ela tem autoridade de acalmar a tempestade. Não foi assim que aconteceu? Não foi assim que ele deu ordem lá e parou, cessou a tempestade? Por quê? Porque ele buscava o Pai. Ele buscava Deus, estava na presença. Então entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quer buscar a Deus? Seja lá como for, de manhã, de madrugada, de noite, saiba que você vai receber a presença dEle. E se você recebe a presença dele na tempestade, você vai descansar. Por isso que nós precisamos sempre estar atraindo a presença dele, para na hora da guerra, da luta, da dificuldade, você esteja com autoridade. Mas na hora da guerra, da luta, da dificuldade, se não tiver na presença dele, se não tiver buscando a ele, como vai passar pela guerra? Como vai passar pela dificuldade? Sem a presença dele nós não podemos fazer nada. Não foi isso que ele disse? Sem eu, vocês não podem fazer nada. Sem a presença do Espírito Santo, nada vocês podem fazer. Ele mesmo disse isso. E sem a presença dele, ele não deixou nem os discípulos saírem para pregar lá antes que viesse a presença dele. Porque ele falou assim, ó, fiquem aqui até ser vestido do poder. Depois que você for revestido do poder, vocês vão. Sem a presença dele não dá. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Sem a presença dele não dá. Deus está chamando eu e você nessa manhã para tomarmos uma posição. A posição de termos a presença dele. A posição de estarmos na presença dele. Como é diferente ver vocês aqui na frente. Faz conta que eu estou vendo o Saulo e a Maiara. Bem mais humilde também, né? Deus está me chamando e te chamando para tomar uma posição, querido. A presença dele vai fazer nós sermos curados, cara. Vai fazer a gente ser liberto, transformado. Vai fazer nós sermos canal de bênção para as pessoas, inclusive aos nossos familiares. Se não estiver na presença dele, vai vencer que tipo de guerra? Vai viver de milagre em milagre. Eu ouvi um pastor Luiz ministrando uma vez. Quem aqui quer receber um milagre? Todo mundo. Ah, milagre só acontece nos 45 do segundo tempo. Por que você vai ficar precisando de milagre? Você precisa obedecer. A obediência faz com que as bênçãos correm atrás. É muito bom receber um milagre. Sim, é muito bom. Mas por que ficar esperando pelo milagre ao invés de obedecer? Quando nós tomamos posicionamento, quando nós entendemos que precisamos dessa presença e buscamos ele de todo o nosso coração, porque a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me acharei quando buscarem de todo o coração. Quando isso acontece de todo o coração, as pessoas vão ter certeza de quem é o Deus que você acredita. Se nós não nos posicionarmos e não tivermos essa presença, as pessoas vão olhar para nós e vão ficar com dúvida do tipo de Deus que nós servimos. Será que ele serve ao Deus que ele fala mesmo, que tudo pode, tudo crê? Será que é isso mesmo? Se não tiver na presença, você não vai passar essa certeza para as pessoas. Se não tiver na presença, você não vai mostrar quem você serve, quem você adora, quem você se entrega, quem você acorda domingo pela manhã para vir aqui adorar ele. Você não vai passar isso se não estiver na presença. Se estiver na presença de Deus, você mostra que você está imitando ele, sendo um discípulo dele. Estando na presença dele, as pessoas vão olhar para você e falar: oh, realmente esse aí é um homem, é uma mulher de Deus. Mas só se estiver na presença. As pessoas têm que olhar para você, para mim, e ver a presença de Deus em nós. O que elas têm visto? O que elas têm visto em nós? Uma pessoa desesperada? Muitas das vezes desequilibrada? Sem fé? O que as pessoas têm enxergado em mim e você? O que as pessoas têm visto em nós? Uma pessoa que adora e se entrega? E no momento da dificuldade está dizendo, está tudo bem, fica tranquilo que meu Deus está no controle de todas as coisas. Ou aquela, eu não aguento mais. Que tipo de pessoa as pessoas estão vendo em mim e você? Quando ela percebe que a presença de Deus está em você, é quando você, mesmo passando por dificuldades, porque não significa que quem está na presença não passa por tempestades, não passa por guerra. Sim, passa. Mas é diferente. É diferente. Quando elas olham para nós, elas têm que ver algo diferente em mim e você. Não precisa levantar a mão, mas eu acredito que aqui tenha muita gente que entrou em lugares e falou assim, ó, tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma de coisa diferente em você. Por que que ela está olhando brava assim para mim? Que eu fiz alguma coisa? Tô brincando. Tem alguma coisa diferente. Hoje tem duas diaconisas? Tem apoio? É o apoio das crianças? Que estrutura tá ficando essa igreja, hein? Meu Deus. Também olha ao redor como tá florido de gente bonita nesse lugar. Olha a elegância desse homem. Ó. Oh. Olha isso. Tem que me apresentar esse cara aí. Quem é esse cara? As pessoas têm que enxergar em nós a presença de Deus. Tem que ver algo diferente em mim e em você. Tem que, quando você estiver chegando no lugar que a conversa não é de Deus, aquela conversa tem que parar. Não continuar e piorar mais ainda. A presença de Deus vai fazer as pessoas se constranger de fazer e falar coisas erradas do teu lado. Salmo capítulo 31, versículo 20 diz assim: no abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Na presença de Deus, então, Salmo 31, versículo 20 está dizendo que há um abrigo e ele esconde você das intrigas dos homens. Se você está envolvido em alguma intriga, é porque você não está escondido na presença dele. E a culpa não é dele, é você que não buscou a presença dele. A Bíblia está dizendo que no abrigo da tua presença esconde das intrigas dos homens, na habitação protege da língua acusadora. Podem estar falando mal de você, podem estar te defamando, mas se você estiver na presença de Deus, a Bíblia está dizendo que você é protegido. Salmo 5, versículo 5 diz: os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos que praticam o mal. A Bíblia está dizendo então em Salmo capítulo 5, versículo 5, que os arrogantes não são aceitos na presença de Deus. Quem está dizendo isso não é o Glauco. Quem está dizendo é a Bíblia em Salmo 5, 5. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Então é bom você ficar com o coração molinho, cara, bem humilde. Porque os humildes são aceitos. Tivemos já um exemplo de humildade aqui hoje. Seja humilde assim. Salmo capítulo 88, versículo 13 diz assim: mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Aqui está demonstrando um cara humilde. Logo pela manhã eu clamo ao Senhor e a minha oração chega na presença dele. Assim é uma pessoa humilde, mas uma pessoa arrogante não é aceito na presença de Deus. Não significa que não é aceito na igreja. Não significa que não é aceito no culto, na célula. Sim, é. Mas para entrar na presença de Deus, os arrogantes não são aceitos. Repete comigo, uau. Temos que entender sobre a importância de estarmos na presença de Deus. Porque muitas das vezes a gente leva de qualquer jeito, querido. E temos que entender a importância de estarmos na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2 vai dizer lá que o nosso Deus, ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente. Mesmo que um homem foi lá, Adão pecou, ele foi até lá presente. E Deus é um Deus que no Éden, após a queda do homem, Deus clamou a presença de Adão. Aonde você está, Adão? Eu quero você aqui. Eu quero tua presença aqui na minha presença. Mesmo depois dele ter errado, mesmo depois dele ter pecado, Deus chamou Adão e perguntou: onde você está? Eu quero a tua presença, independente do que você fez. Então, se você está aqui nessa manhã, está como Adão, deu uma mancadinha, uma pecadinha, Deus quer você na presença dele, independente disso. Só vem com o coração quebrantado, querido. Aí ele não vai resistir. Quando também Abraão, o pai da fé, estava conversando com Deus, e Deus conversando com ele, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Então, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. É na presença dele que nós vamos andar e ser perfeito. Não é de qualquer jeito, é na presença dele. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Ser perfeito não significa que você não vai ter erros. Ser perfeito significa que na presença de Deus a humildade vai estar, o reconhecimento vai estar. Não foi assim que aconteceu quando ele falou assim: achei um homem, e era Davi. E qual que era a qualidade de Davi? Não era que ele nunca errou, mas quando ele errava, ele reconhecia. Reconhecia. Na presença de Deus, nós vamos reconhecer os nossos erros. Porque se você não aceitar a correção, se você não entender quando você erra, você não está na presença de Deus. Deus ama tanto o homem, que essa convicção divina para entrar na sua presença é para todos os pecadores. Deus ama tanto eu e você, que ele quer nós assim mesmo, na presença dele. Ele só rejeita os arrogantes. Sabe aqueles que batem no peito e falam: estou certo, é isso mesmo, vou continuar com a minha vida errada. Então, eu ouvi um pregador dizer uma vez, na primeira batista, ali da Princesa Isabel, no centro: se você quer ir para o inferno, vá feliz, porque os arrogantes vão para o inferno. Eles não vão herdar o reino de Deus, mas os humildes vão herdar o reino dos céus. Quem é você nessa manhã? Quem não reconhece ou quem reconhece? Pode ser que você não reconheceu até estar aqui nessa manhã hoje, até chegar aqui nesse culto, mas agora, se você reconhecer, a presença dele vai vir sobre a sua vida. Abra comigo Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos lá. Versículo 7. Submeter a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. O que a Bíblia está me ensinando aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, é que eu tenho que me submeter a Deus e resistir ao diabo. Ou será que eu tenho mais resistido a Deus e submetendo ao inimigo? Como será que nós estamos? Como será que está a minha vida e a sua vida? Se submetendo ao inimigo e resistindo a Deus? Porque eu resisto a Deus quando eu não o busco, quando eu não me entrego, quando eu não vou com meu coração lá quebrantado e falo para ele: está aqui meu coração. Assim eu estou resistindo a Deus e eu estou me submetendo às vontades do inimigo, e a vontade do inimigo vai me levar para o inferno. Versículo 8, aproximem-se de Deus. Quando está dizendo aproximem-se, é aproximar para quê? Estar na presença dele. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E olha como continua dizendo: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Humilhai-vos na presença do Senhor. É assim que nós temos que nos comportar. Resistir às forças malignas, resistir às vontades da nossa carne, resistir o diabo. Porque se eu não resisto ao diabo, quem está na minha presença é o inimigo. E você também está na presença dele. Mas quando você resiste ele e se submete a Deus, você está na presença de Deus e Deus está com você ali presente. Porque Deus é um Deus presente. Que privilégio nós temos de acessar a presença de Deus, e por que desperdiçamos? Isso é um privilégio de acessarmos a presença do Todo-Poderoso. Isso é um privilégio para mim e para você. Ah, Glauco, mas eu não sinto a presença. Não é sentir, é crer que Ele está ali com você. Não é apenas sentir. Porque se a sua sensibilidade está em alto ali, você vai sentir quando algo diferente acontece ao seu redor. Quando a atmosfera muda, você até sente. Mas também sente quando algo ruim também está acontecendo. Nós temos esse privilégio de acessarmos a presença de Deus, aonde nós encontramos paz. Se acessar a presença de Deus, encontra a paz. Porque é assim que Jesus estava lá no barco, a tempestade estava lá, quase acabando com todo mundo, e ele estava dormindo. Paz. Na presença de Deus nós somos orientados. Na presença de Deus nós somos guiados, abençoados. Na presença de Deus, nós somos fortalecidos. Fala um oi para a pessoa que está do seu lado para ela não dormir mais, vai. Fala para ela: esse lugar é para adorar o Senhor. Acordado. Na presença de Deus, nós somos capacitados para vencer todos os nossos desafios, todas as nossas guerras. Na presença de Deus, resistindo ao diabo, aí nós somos capacitados para vencer as nossas guerras. Não é resistindo a Deus e se submetendo ao diabo. Como é que se submete ao diabo? Faça só suas vontades. É submeter ao inimigo. Faça só do seu jeito, só porque eu quero que seja assim. Vai ser assim. Saúde, fé. Na presença de Deus é o único lugar possível onde nós podemos encontrar vida plena para poder viver uma vida eterna. Você não quer viver a vida eterna? Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que não haverá choro, nem dor, nem ranger de dentes. Esse lugar não tem choro, ou seja, não tem tristeza. Ranger de dentes, não vai ter ódio lá, não vai ter raiva lá, não vai ter dor lá. Você não quer viver essa vida com Deus, cara, essa vida eterna? Então é na presença dele, é o único lugar onde você encontra uma vida plena para viver a vida eterna. Porque isso está prometido na palavra dele, e eu creio na palavra dele, que lá não vai ter dor, lá não vai ter choro. Então eu acredito nisso. Então, na presença dele, nós vamos viver uma vida plena para uma vida eterna. Se nós desprezarmos essa presença, nós estamos cometendo pecado, cara. Nós vamos cometer pecados, e os pecados vão nos afastar de Deus. É isso que diz Isaías 59, versículo 2. Os seus pecados faz separação entre você e o seu Deus. Então não dá para desprezar a presença de Deus. Repete comigo: eu não vou mais desprezar a presença de Deus. Não vai mais mesmo? Nós temos que ter a dimensão exata do que nós perdemos estando fora da presença de Deus. Entenda que estar fora da presença de Deus não vai vencer guerra. Não vencendo guerra, não tem bênção. Não tendo bênção, tem pecado. Tendo pecado, não tem salvação. E quando nós desprezamos a presença de Deus, quando nós não oramos, quando nós desprezamos a presença de Deus, quando nós damos mais ênfase a isso, a outras coisas ao nosso redor, do que orar, do que a presença de Deus. Quando nós desprezamos a presença de Deus, quando eu não tenho uma disciplina, uma rotina de ler a palavra de Deus. Não li a palavra de Deus hoje, não li ontem, não li os de ontem, não li a semana toda, Glauco. Desprezou a presença de Deus. Não orei essa semana, orei muito pouco, orei 10, 15, 20 minutos. Desprezou a presença de Deus. Quando nós desprezamos a presença de Deus, quando nós não vamos às células, porque é na célula que a presença de Deus se manifesta também, através da palavra, do louvor e da comunhão. Como é bom que os irmãos estão em união, ali o Senhor ordena as bênçãos da vida para sempre. Ou seja, estar em união é uma forma de estar na presença de Deus. Ali o Senhor concede as bênçãos da vida para sempre. E qual é as bênçãos da vida para sempre? Cura, restauração, libertação, direção. Quando nós desprezamos a presença de Deus, quando não queremos ser discipulados e não queremos virar discípulos de Jesus, nós estamos desprezando a presença de Deus quando nós não queremos ser discípulos dele. Lembra Lucas 14, 27? Aquele que não pega a minha cruz e não me segue, não serve para ser meu discípulo. Pegar a cruz também significa andar na presença dele. Andando na presença dele serve para ser discípulo dele. Quando não... Aliás, quando desprezamos a presença dele, é quando nós faltamos ao culto sem um motivo, como eu posso dizer? Um motivo, como? Hã? Plausível, que palavra bonita. Quando eu falto no culto sem um motivo plausível. É que eu ia falar feio, né? Por isso que eu perguntei. Mas eu preciso falar assim. É quando eu falto no culto por ser vergonhista. Ah, isso foi melhor, né, do que plausível. Assim eu desprezo a presença de Deus, porque é só domingo. Nós fizemos umas contas aqui uns meses passados. Nós temos 2 horas na quarta-feira e 2 horas no domingo. São 4 horas na semana. 7 vezes 24 era quanto mesmo? Quanto? 28 horas? 4 vezes 4 dá 16. Bom, é, vocês estão me confundindo. Estão querendo na semana. E quantas horas nós reunimos como igreja? Células e dá 4 por semana, 4 vezes 4 é 16. E 168 horas na semana nós temos. E apenas 16 horas na casa de Deus junto. E ainda eu invento de não ir no culto, de não ir na célula. É plausível, seu sem vergonha. Ah, por favor, meu. Se tem motivo, tudo bem. Legal, beleza. Né, se a gente até aceita, né? Eles não sabem que é chegar aqui 6 anos, 8 horas da manhã, né, Cê? Pois é. Quando agimos assim, estamos percebendo, e temos que perceber que estamos desprezando a presença de Deus, cara. E não adianta falar lá que, ah, mas eu adoro em casa, mas a Bíblia diz, em Hebreus 10, 25, que nós temos que nos reunir como igreja. Que fique bem claro, motivos plausíveis e ser vergonhoso, tá bom? Motivos plausíveis e aceitável. A ser vergonhoso não é aceitável. Vivemos num século que é favorável à usurpação. Pois este é o tempo dos relacionamentos virtuais. Como é que você tem um relacionamento com Deus? Será que é um relacionamento virtual? Porque nós temos, né, isso, e nós podemos falar. Tem uma amiga minha que está na Alemanha, falei com ela uma vez essa semana, e eu não falava com ela quando ela estava em São Paulo. Agora ela está lá na Alemanha, eu estou falando com ela. E tá fácil a comunicação, esse relacionamento virtual. É assim que você está tendo um relacionamento com Deus? Virtual? Hoje é favorável isso, essa usurpação. Relacionamentos virtuais, através aí dos telefones, dos computadores. Isto é um problema nas nossas vidas. Ter um relacionamento virtual com o Senhor. Está ali conversando, está ali falando, mas não está perto dele. Não está na presença dele. Nosso Deus é um Deus pessoal, que jamais se afastará com um relacionamento de entrega a Ele. Agora, virtual vai manter a distância entre nós e Deus. Deus quer relacionamento com os filhos dEle. E uma das formas, é claro que é estando no culto. É claro que é estando nas células. É claro que é sendo discipulado. É claro, é óbvio. Deus, Ele nos quer diante dEle, de corpo, alma e espírito. Por isso que diz, Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Se oferecer como sacrifício. Se eu não faço um sacrifício para me oferecer a Deus, eu não estou fazendo um culto racional a Ele. Se eu não estou lá passando sim pelas dificuldades, muitas das vezes pelas necessidades, pelos cansaços, me oferecendo a Deus como um sacrifício vivo. Eu estou desprezando a presença dEle, porque este é o culto racional de vocês. Paulo, ele deixa claro que para cultuarmos a Deus é preciso que haja um sacrifício, em que o nosso corpo se desloque para o adorar, mas ainda adorar dentro da nossa casa, não só as 4 horas que temos aqui como igreja, mas adorar também dentro das nossas casas, sim ou não? Ele quer que nós nos desloquemos aonde está a presença dEle para cultuarmos. E se você escolheu hoje estar na Cantareira, se desloque para a Cantareira, querido. Vem para a Cantareira. É a melhor igreja da Mariporã? Não, mas também não é a pior. Parece que muita gente não entende a importância de estar em cultos, em células, sendo discipulado para receber a presença dEle. Queridos, existe algo sobrenatural que pode acontecer nas nossas vidas se a presença dEle estiver em nós. Quando nós não fazemos um sacrifício santo e agradável a Deus e buscamos a Ele de corpo, alma e espírito, porque esse é um culto racional, nós estamos desonrando a presença dEle. Você quer honrar a presença de Deus? Se sacrifique por ela. O reino de Deus é buscado à força, querido, é sacrifício. Ah, mas não é por força nem por violência? É, não é por força, por violência que o homem se arrepende do pecado. Quer se arrepender? Ninguém vai forçar você. Mas se você quer a presença dEle, existem sacrifícios. Com Deus há dois tipos de comunhão. A comunhão com o Espírito Santo, que é a relação íntima com Ele. Estar na presença dEle requer comunhão com o Espírito Santo. Essa é uma das formas de comunhão, de estar com Ele, de estar na presença dEle. É a comunhão com o Espírito, que é uma relação íntima com Ele. Por isso que Ele fala, tranque a porta do seu quarto. Quando Ele está falando, tranque a porta do quarto, Ele está falando, tenha uma relação íntima comigo. Quarto é lugar de intimidade. Então tenha uma relação íntima. É isso que Ele está falando para mim e para você. É isso. Intimidade com Ele. E as formas é orando, louvando, se entregando a Ele. Quando nós nos ausentamos da presença íntima do Senhor, perdemos a melhor parte desta recompensa, que é estar com a pessoa presente do Espírito Santo. Quando nós não nos entregamos na intimidade, não buscamos a Ele na intimidade, nós estamos desprezando a presença do Espírito Santo. Uma outra forma de estar na presença de Deus. A primeira foi a comunhão com o Espírito Santo. E uma outra forma de estar na presença de Deus é a comunhão com o corpo de Cristo. Esse é o momento que Deus requer receber amor, adoração dos seus filhos em família. Estar em comunhão na igreja, estar em comunhão com o corpo de Cristo, é estar valorizando a presença dEle, adorando a Ele, mostrando o seu amor por Ele como família. Como família pessoal e como família da fé. A família da fé, nós entendemos que é a igreja. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem reunidos dois ou três, ali eu estarei presente. Alguns não entendem a importância desta convocação e do prejuízo espiritual que isso significa se não estiverem em comunhão com a igreja. O apóstolo Paulo já nos exortava há muito tempo atrás, exortava os cristãos sobre a tendência em fazer uma carreira solo. Pode deixar que eu vou buscar a Deus do meu jeito. Ele já exortou, como eu li, como eu citei aqui, Hebreus 10, 25, não deixe de congregar, de se reunir como igreja, como segundos de alguns, mas encoraje uns aos outros, ainda mais porque vê que o dia do Senhor se aproxima. Paulo já estava com esse problema naquela época. Não é novidade, então. Beleza, estamos que alguns têm esse problema. Não está aqui na Cantareira, amém? Não tem problema de congregar, amém? As pessoas que não entendem isso e querem fazer da mesma forma que muitos outros, dizendo que, ah, em casa eu consigo, pode deixar comigo, estão abrindo precedentes e enfraquecendo-se espiritualmente para ser atacada pelo inimigo. Não está se fortalecendo. Você está com uma cara de fome para mim hoje? Dá um sorriso aí, vai. Mas não tem como falar de guerra e vencer guerra se nós não formos exortados. Eu não sei se, amor, você lembra, mas domingo, na hora que nós fomos embora, eu falei para ela, Deus está falando que vai me ministrar sobre presença, domingo passado, sobre presença. E o Senhor ministrou no meu coração no domingo à tarde. Ele vai falar da minha presença. Presença. Na segunda-feira já mandei uma mensagem para os meninos, falei, louvor de presença. Adão e Eva pecaram, desonraram a presença de Deus, desobedeceram os princípios dele. Eles perderam o direito de estar na presença de Deus. Por quê? Porque o jardim simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim. Em Gênesis capítulo 3, versículo 23, por isso o Senhor Deus mandou-os embora do jardim. A Bíblia que está dizendo, por isso o Senhor Deus mandou-os embora do jardim. Mas não. Opa, pilha. Opa. Foi eu que apertei. Eu acho que foi eu aqui. Obrigado. Desculpa. Não é porque o Senhor mandou embora, você pecou, você não pode voltar mais. A Bíblia diz, 59, Isaías 2, os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aqui na frente a gente vai entender o porquê que temos acesso a essa presença. Como você quer viver sua vida hoje? Na presença de Deus ou fora da presença de Deus? Na presença, né, filha? Como você quer viver sua vida hoje? Honrando ou desonrando a Deus? Se é honrando, esteja na presença. Você que decide ser discipulado. Você que decide se eu quero a Deus ou não. Você que decide estar na presença dele ou não. Você quer viver como? Presente ou ausente? Como você quer? Para Deus, não importa o que já fizemos. O sacrifício dele lá naquela cruz nos dá acesso à presença dele. O sacrifício de Jesus naquela cruz nos dá total acesso à presença dele. Mas lá ele expulsou Adão e Eva, Glau. O que aconteceu? O que vão fazer agora? O que vou falar agora? Deus expulsou alguém da presença dele? Deus expulsou? É, mas teve um que veio e morreu naquela cruz e me deu acesso novamente à presença dele. E nós podemos entender isso espiritualmente também. No versículo 24 de Gênesis capítulo 3, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Ele colocou o que então protegendo querubins e uma espada flamejante. Quer acesso à presença de novo? Quer acesso ao jardim? Quer acesso? É só passar pela espada. É só passar pela espada. A espada é o quê? Mais alto, a espada é o quê? Então quer acesso novamente à presença dele? Ele expulsou, mas ele colocou lá uma espada e falou: se eles quiserem, eles vão voltar. Ele muitas das vezes olhou para nós falando assim: precisa de alguma coisa. Claro que ele mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados, lá, beleza, mas ele colocou uma espada e essa espada até hoje funciona. Quando você entra dentro da Bíblia, quando você busca a Bíblia, você volta novamente na presença. Então não importa o que você cometeu, não importa o que você fez na sua vida, só precisa passar pela espada e entrar na presença. Nós não pagamos mais pelos nossos pecados, mas nós pagamos pela consequência. A consequência vem, nós pagamos por isso. A consequência do pecado vem. Eu creio que Deus ele está permitindo nós, eu e você, a entender essa palavra de hoje, buscar a presença dele para viver um tempo novo. Porque não existe outra vontade de Deus a não ser abençoar os filhos. E os filhos passaram por coisas que desagradaram a ele. Eu fiz coisas que já desagradou o Senhor. Por isso eu tenho que passar pela presença, passar pela espada para estar na presença. Então, em nome de Jesus, vamos dar valor à presença de Deus. Um novo começo significa uma nova oportunidade de sermos o que nós quisermos ser na presença dele. Para nós líderes, estar na presença de Deus vai nos tornar melhores líderes, melhores discípulos do Senhor. Estar na presença dele vai fazer com que nós venhamos a estar mais apaixonados por ele, mais atuantes na obra dele. Estar na presença dele vai fazer eu querer mais e mais e mais, e declarar a sua presença vale mais, mais, mais. Mas se não estiver na presença, é cada vez pior. Se não estiver na presença, é cada vez mais frio. Se não estiver na presença, é cada vez mais pecado. Se não estiver na presença, é cada vez mais arrogância. Se não estiver na presença, é cada vez mais desilusão. Se na presença não é fácil, imagine fora dela. Decida recomeçar na onde você parou, querido. Não precisa voltar a tudo não, aonde você parou. Recomece aonde você parou. Faça o que nunca você fez pela presença dele. Faça como você nunca fez para buscar a presença dele. Eu quero pedir para o louvor estar vindo aqui. E você, por favor, fica de pé, em nome de Jesus. Não deixe que nada roube você do lugar que ele já prometeu para você, que é na presença dele. Afinal, sabemos qual é o maior desejo do coração de Deus, que é andarmos na tua presença. Talvez você esteja como Marta e Maria. Como? Maria estava ali na presença, aos pés de Jesus. Marta estava no mesmo cômodo, mas não estava na presença de Jesus. Então, como nós temos que fazer então? Estar aos pés do Senhor, rendidos à palavra dEle, rendidos para estar com Ele, rendidos a cada vez mais amá-Lo. Quando nós o amamos, as coisas vão acontecer. Quando nós nos entregarmos, as coisas vão acontecer. Quanto mais a presença dEle nós buscarmos, mais as coisas vão acontecer. Não dá para ficar fora da presença dEle. Não dá para fazer do nosso jeito, tem que ser na presença dEle. Nós encerramos essa palavra esse mês, de que nós estamos em guerra. Então nós vamos guerrear para estar na presença dEle. Nada e ninguém pode roubar nós da presença dEle, a não ser nós mesmos. Então, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor e vamos cantar isso bem alto e fazer dessa canção a nossa oração, a nossa petição. Eu não quero pedir nada mais para Ele, o que eu quero é a Tua presença, Senhor.